começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Tem na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa. Aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil, está começando o programa No Mundo da Bola, pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional do Alto Solimões, Nacional Amazônia, toda a rede nacional de rádio. Você que navega na internet, abc.com.br, com as últimas do esporte no Brasil e no mundo. Hoje, quarta-feira, data 12, 6, ano 19, com os comentários dele, do Morris, do Maurício Costa, e também do Rafael Monteiro, o comentarista por inteiro, mesa de áudio, chegando ele, Rafael Espíndola, vai ser papai de menina. Parabéns, Rafinha. Você, Maurício também é menino também, né? Maurição também é de menino. Daqui a pouco é o Rafinha que eu vou anunciar. Aí vai ser menino ou menino? Vamos saber daqui a pouco. Central técnica dele. Tá todo mundo na central técnica hoje. Os meninos do Nini. Produção Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do Rádio Esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro.
Amor.
Nacional. Ricardo
Mazzella. Tá suave? Tá comigo aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil, hein? Abrimos o programa de maneira hoje mais leve, mais bacana, mais solta. Dia dos namorados hoje, legal. Todo mundo fazendo graça hoje, hein? Hoje é dia de fazer uma média com a patroa. Você fazer outra média com o maridão.
Olha legal. Lá.
Média, um pouco manteiga. Um pouco, uma média, um pouco.
Inteiro,
hoje
faz uma média, né?
É. E ela com ele também. Vai ser bacana. Então é isso aí. Começamos animadíssimos. Aliás, queria registrar em nome de todos os operadores da rádio a postagem feita pelo Sebastião Luiz Xavier, que me comoveu hoje quando vi no Facebook a postagem em homenagem à sua senhora. Parabéns, viu, Luiz Sebastião Xavier? É isso aí. 17 horas, 6 minutinhos, abrindo o programa de hoje, começando
Botafogo,
com.
Botafogo,
antes, já mudando o programa, hoje o programa está realmente animadíssimo. Falando de Botafogo, qual é o torcedor símbolo? Bota aí. Solta a vinheta do torcedor símbolo aí do Botafogo, solta. Isso, é o nosso tratra. O repórter Rodrigo Ricardo traz as informações do duelo Botafogo e Grêmio daqui a pouquinho, válido pela nona rodada do Brasileirão. Fala, ligado!
Rodrigo Ricardo.
Botafogo e Grêmio jogam nesta quarta-feira, às 7h15 da noite, no estádio Nilton Santos. O jogo é válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro e será o último antes da parada da competição para a Copa América. Os cariocas estão em quarto lugar no campeonato e os botafoguenses contam com a boa fase de Cícero e a lei do ex para superar o tricolor gaúcho.
Deus te ouça, se não for comigo, que seja com outro, entendeu? Tem Diego Souza também já jogou lá e tudo. E espero que, independente de quem faça o gol, acho que o mais importante é a gente sair daqui com os 3 pontos.
Eduardo Barroca deve mandar a campo. No gol, Diego Cavalieri. Lateral direito, Fernando. Dupla de zaga, Joel Carli e Gabriel. Na lateral esquerda, Gilson. No meio de campo, Cícero, Alex Santana e João Paulo. No ataque, Eric, Diego Souza e Luiz Fernando. Já o Grêmio não vai tão bem das pernas. O tricolor gaúcho está em 13º lugar, mas venceu o Fortaleza na última rodada. Esperança de gol gremista, Diego Tardelli vai estar em campo.
Como você falou, o Botafogo vem embalado, né? De umas vitórias consecutivas. A gente procurando melhorar na competição. Mas um jogo difícil, né? Jogando fora de casa. Espero que a gente possa deixar uma boa imagem né, até essa parada da Copa América. E o bom é que a gente está evoluindo, né? A gente está evoluindo no momento certo, né, nessa parada, e voltar com força máxima depois da Copa América.
Renato Portaluppi deve escalar. No gol, Paulo Vitor. Lateral direito, Leonardo. Dupla de zaga, Pedro Jeromel e Rodrigues. Na lateral esquerda, Juninho Capixaba. No meio de campo, Maicon, Michel, Alisson, Jean-Pierre. No ataque, Diego Tardelli e Felipe Vizeu. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
É isso, obrigado, Rodrigão, pelas informações. E eu tô feliz agora, mais uma notícia aí, mais um papai na equipe de esportes. Nosso Rafael Monteiro.
Não era segredo. Minha. Não era segredo, né? Pra falar
não,
pra ninguém.
Não, mas
foi o conselho que você me deu aqui.
Não fala pra ninguém.
Mas eu não resisti. Porque Rafael Espíndola, papai do menino. Maurição, papai de um menino. E vamos ver, eu vou confessar, eu tive dois filhos, né, dois homens, e depois de burro velho, pai de menina. Eu adorei ser pai de menina velho. De novo, pô, os meninos aí acompanhando e tal. Bem legal, cara. Parabéns. Que Deus traga com muita saúde e que ilumine o caminho de você e da sua senhora.
Obrigado, Ricardinho.
É isso aí. Valeu mesmo. Bacana. Gostei. Fiquei
mas
feliz com
a notícia. Mas é linha.
Que delícia. 17 horas, 10 minutinhos. Já que hoje o assunto tá leve, dia dos namorados, todo mundo vai ser papai, vai ser mamãe. É um sucesso absoluto. E o jogo de daqui a pouquinho envolvendo o Botafogo e Grêmio lá no Nilton. Quero saber de vocês dois agora, meu amigo ligado, deu as informações, Rafael Monteiro com os comentários, Aldo Maurício Costa. O Botafogo, todo mundo está falando, a primeira questão, independente do jogo, que o Botafogo é que nem um jabuti, está em cima da árvore, ninguém sabe como subir, que vai cair, vai cair. Se você pensa dessa maneira, fala primeiro o papai mais novo.
Rafael Monteiro.
Concordo, Mazzello, eu acho difícil. Primeiramente, boa tarde aos amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Um elenco muito limitado do Botafogo, é muito difícil manter essa pegada até o final do campeonato. Então daqui a pouquinho o Botafogo vai começar a mostrar mais fraquezas, o campeonato tem muita oscilação e é normal que o Botafogo caia. Conseguiu muitos pontos, é uma grande surpresa o Botafogo no momento, se defende bem, tem muita dificuldade no ataque. Mas a gente não consegue ver o Botafogo lá na frente disputando por títulos. Para mim, a primeira parte já está conseguindo cumprir, que é se distanciar ali da zona da confusão, como o Vanderlei Luxemburgo fala. Então já é um grande papel do Barroca, que chegou com muita desconfiança do torcedor, da imprensa, enfim, de todo mundo, até porque pouca gente conhecia o trabalho do Barroca.
Ele nunca tinha trabalhado em cima também,
justamente,
praticamente.
Ele conseguiu montar a equipe de uma forma razoável. O Botafogo não é brilhante, também não tem jogadores brilhantes. E está muito acima, principalmente quando a gente pensa, não só em desempenho, está razoável, mas em resultados está muito acima do que a gente imaginava.
Maurício, antes de falarmos especificamente com o Rafael, com você, do jogo de logo mais, e daqui a pouquinho a verdade é essa, envolvendo Botafogo e Grêmio, tem o Flamengo com o CSA mais tarde ainda, com a transmissão do nosso André Luiz Mendes, mas em relação à primeira pergunta que eu fiz para o Rafael, aí o Rafael respondeu, não, mas o Botafogo daqui a pouco vai cair. Pode cair de produção, elenco reduzido, não é um elenco de qualidade, assim, extra série. Mas eu lembro que o Botafogo pode até, eu acho, se manter mais na ponta da tabela, porque teremos uma parada. Então vai ter um gás, eu acho, maior para poder se reciclar. O Boa Tarde é para ele.
Maurício Costa.
Olha, Mazzella, o Botafogo, ele teve muita sorte, né? Porque ele também, se você for pegar a tabela inicial do Botafogo, foi uma tabela tranquila. Ele pegou de difícil mesmo, São Paulo e Palmeiras.
E Palmeiras, que desculpa, que o jogo tá interrompido, né?
Mas provavelmente...
Mas e os dois clássicos, Fluminense e Vasco?
Provavelmente, os dois clássicos do Botafogo foi mal. O Botafogo foi pior do que o Fluminense, e depois que fez o gol teve mais chance de ampliar, mas foi pior que o Fluminense, e o Botafogo jogou pior que o Vasco também, o Vasco numa crise total. O Botafogo não vem jogando tão bem assim, tirando a partida contra o São Paulo, pra mim foi a melhor partida do Botafogo.
Que perdeu.
E perdeu. O Botafogo não vem jogando tão bem assim. Existe uma comparação, né? Tem muita gente na imprensa falando que o Flamengo do Abel, né, na época do Abel, tinha que aprender com o Botafogo de Barroca, que tem muito menos investimento, mas tem resultados, e o time troca passes. Não é bem assim, não. As pessoas precisam acompanhar mais os jogos do Botafogo. De fato, o Botafogo tem uma defesa bastante sólida e tá ganhando os jogos, tá ganhando porque tá tendo, não posso dizer sorte, tem competência ali. O jogo contra o Vasco, o Botafogo deu um chute pro gol. O jogo contra o Fluminense foi dar o segundo chute depois da cabeçada. Então, contra o próprio Fortaleza, o CSA, o Botafogo começou perdendo 1-0 e foi conseguir uma vitória, uma virada depois. Acho assim, o Botafogo ele deu muita sorte, ele pegou uma tabela muito mais tranquila do
mas
que parecia.
Mas mesmo fazendo a tabela, Maurício, o Rafa, ele venceu todos os jogos em casa, venceu um fora de casa, vamos colocar assim, com o Fluminense, que o jogo foi no Maracanã.
Perdeu pro Palmeiras em casa.
O mando de campo. Ele perdeu pro Palmeiras fora.
Não, o Palmeiras foi aqui.
Não, o Palmeiras foi em Brasília.
Foi em Brasília, mas com o mando do Botafogo.
Ah, sim. E ganhou do CSA, realmente, esse jogo fora.
É,
né?
Eu acho assim, o Botafogo não tem nada com isso, tá? Se a tabela tá fácil, se a bola tá entrando quando tem que entrar, é isso, o Botafogo tá fazendo o trabalho dele, é isso mesmo. Eu acho que o Botafogo não vai ser difícil manter esse ritmo. A parada da Copa América pode ser até boa pro Botafogo para ele descansar.
Eu acho isso.
Agora, não acho, honestamente, não tô dizendo que vai cair e tal, mas acho que o Botafogo não tem elenco para disputar o G4. É só isso.
Pegando o gancho que o Maurício falou sobre a tabela mais fácil, e o Botafogo fez o que um time tem que fazer quando quer fugir do rebaixamento, quando não quer rebaixar, é ganhar do pessoal ali de baixo. Ele conseguiu as vitórias contra os concorrentes diretos, os times que a gente... Quando a gente começa o campeonato, a gente olha assim, não, esse aqui vai ser campeão, esses aqui vão lutar para rebaixar. O Botafogo conseguiu vencer os times que a gente imagina que vai lutar para rebaixar, ou então na parte da parte de baixo da tabela. Pronto, é uma virtude do Botafogo, mas o futebol do Botafogo é longe de ser um futebol brilhante, muito limitado, com poucas peças, que vai num lance de ataque, faz um gol, com jogadores pesados na frente, lentos, Cícero, Diego Souza, João Paulo não voltou da mesma forma de contusão. A tendência do Botafogo é cair muito com a Copa América. O torcedor do Botafogo não está iludido, o torcedor do Botafogo é inteligente.
Bom, em cima do que você está falando, 17 horas mais 16 minutinhos e o programa No Mundo da Bola para todo o Brasil através da Rede Nacional de Rádio. Então tá, a análise é essa, o Botafogo aproveitou, fez o dever de casa, essa parada pode não ser tão benéfica para o Botafogo, segundo o Rafael, eu já penso diferente, eu acho que essa tabela, essa parada vai dar um gás a mais ao Botafogo se manter ainda lá
mas
em cima.
Mas pra mim a parada é ruim para quem tá bem, é isso, porque é, então quem ganha, a tendência é ganhar mais, é embalar, quem tá perdendo, a tendência é ter um tempo maior para as derrotas mesmo, para um jogo, para o outro, até para trabalhar mais e a possibilidade de chegar na Copa América, a modificação. Claro que isso pode não acontecer. O Palmeiras pode ganhar todas, por exemplo,
no campeonato. Mas em cima de um estudo. Mas eu acho exatamente por isso. Como o Botafogo, o Maurício destacou isso, não vem jogando bem e conseguiu se manter na parte alta da tabela, eu acho que essa parada, o Barroca, mesmo com um time pesado, um time limitado, não só tecnicamente, mas também de jogadores, é um elenco reduzido, eu acho que o Botafogo pode crescer, ou não, Maurício?
Eu acho que o problema é o seguinte, né? O que a gente está pensando é a validade. Parece que a discussão é isso. Qual o prazo de validade do time do Botafogo, né? Quando é que o Botafogo vai começar a perder? A impressão que existe é essa. A gente torce para que não comece a perder. A gente torce para que o Botafogo consiga manter essa mesma pegada. Só que a gente já viu em outras ocasiões que não é bem assim. É só você ver o próprio Botafogo do Jair, que no finalzinho estava começando a capengar, né? Na verdade, do Ricardo Gomes. Você faz um esforço muito grande e depois vai o físico vai te pegar lá na frente, né? E não vai ser todo jogo que você vai dar um chute a gol e a bola vai entrar e o adversário não vai fazer, vai botar a bola na trave e a bola não vai entrar. Então, eu acho que assim, a parada da Copa América, ela amplia, posterga o prazo de validade do Botafogo.
Bom, olha assim. Só, é legal a audiência da Nacional, estou recebendo aqui pelo Messenger, né? Aqui, o meu amigo Marco Antônio Domingues, mas ela, seus comentaristas, o Rafinha e o Morris, não estão acreditando muito no meu fogão. Fora o Valdir Luiz. Falou Valdir Luiz, solta a vinheta do Valdir Luiz, né? Vai, solta aí. Isso. Fora o Valdir Luiz, os outros não estão levando fé. Mas nós, botafoguenses, gostamos disso. Ninguém levando fé na gente. Um abraço, Mazela, e toda a equipe. Estou na escuta aqui.
Essa é a nossa torcida também, né?
A gente espera que o Botafogo consiga se manter, mas tem que ser realista. Acho, tá tudo muito legal pro Botafogo, tá tudo muito bom. Mas o Botafogo, o elenco é praticamente o mesmo que jogou o Campeonato Carioca, que foi eliminado para a Aparecidense na Copa do Brasil, pelo Juventude na Copa do Brasil. É difícil, eu acho que é difícil o Botafogo se manter. Bom,
então, pelo que vocês estão falando, 17 horas, 19 minutinhos agora, no dia dos namorados, hoje é um dia especialíssimo, o cara faz lambança o ano inteiro, hoje tem que sair bonitinho e tal. É, isso aí, não, brincadeira. Mas
só pra gente acabar com a questão do Botafogo,
mas hoje é pelo Grêmio. Mas a questão era essa.
Se você está espera... pegando o Grêmio no melhor momento.
No dia dos namorados, você está pegando o Grêmio.
A sorte do Botafogo é tão grande.
É que está
pegando o Grêmio no melhor momento para se pegar o Grêmio.
É verdade.
O Grêmio mal. O mal, que o Renato Gaúcho diz que vai decolar e não decola. Que tem jogador na seleção brasileira, tem jogador em outras seleções, tem jogador machucado e jogando em casa ainda por cima.
O Botafogo tem um bom público hoje.
O Botafogo tem tudo para ganhar hoje. Mas mais uma vez, não quer dizer que vai jogar bem e não quer dizer que ele vai conseguir se manter
então, lá em cima. Mesmo com a vitória, vencendo hoje, vai para quantos pontos, cabecinha? O Botafogo vai hoje?
18.
18? 18 pontos, quer dizer, é uma pontuação excepcional.
É, maravilhosa. É
maravilhosa a pontuação do Botafogo em caso de vitória hoje.
Antes do campeonato, é inimaginável que o Botafogo ia conseguir
tantos
pontos no início do campeonato. Hoje pega o Grêmio, como o Maurício falou, no melhor momento para o Botafogo pegar o Grêmio. A condição hoje, que em um momento normal poderia ser 70% a 30% em relação à qualidade do time, cai praticamente 50-50 hoje.
Pelo que o Maurício falou, acho que até mais pro Botafogo.
Eu daria mais pro Botafogo hoje.
Pode ser jogar em casa? Não seria nenhum absurdo.
Acho que o público vai ser bom hoje, inclusive, na região, né? Acho que bastante ingresso.
É porque é o último jogo antes da Copa América, né? Então a tendência é ter muita gente no estádio
Nilton Santos. A questão, acho que ele tá abordando tudo em relação ao Botafogo, início de campanha, aproveitamento em casa, desempenho, elenco. Já falamos bastante coisa do Botafogo. E a última colocação era essa, em cima do Grêmio, que poderia ou poderá ser um bom teste para medir forças. Mas o Maurício levanta uma questão. Quantos pontos tem o Grêmio, hein? Cabeça, vê para mim quantos pontos tem o Grêmio, por gentileza.
13ª posição. O Grêmio pode voltar para a zona de rebaixamento.
13ª posição. E para o Botafogo ganhar, quer dizer, no momento ótimo, ajudaria o Fluminense e o Vasco da Gama.
E te digo mais, o confronto do Grêmio na Copa do Brasil é contra o Bahia. Se o jogo fosse hoje, o Bahia é o favorito.
É verdade. Então vocês acham que o Botafogo é favorito hoje?
Olha só como são as coisas.
Vai ser um jogo equilibrado.
Esse jogo do Grêmio, o Grêmio pega o Botafogo agora. A próxima, sabe qual é a próxima rodada do Grêmio? Recebe o Vasco. Olha só a diferença. Assim, o Botafogo tá pegando o Grêmio no seu pior momento. O Vasco vai pegar o Grêmio...
Talvez no momento
de... Meu irmão, depois de duas semanas de treinamento, ter que ganhar...
Vou e ter se Copa perder do Brasil, hoje, vai ter que vencer o Vasco.
Exato. Então, nisso o Vasco deu um azar, entre aspas, e o Botafogo deu sorte. Mas também tem que... Tá aliado competência e sorte.
Então,
a sorte do Botafogo continue.
É o caso do Botafogo, então. Competência e sorte. Acho que fechamos o Botafogo, né? 17 horas, 21 minutinhos. Vamos dar uma paradinha, dar um break aqui no nosso programa No Mundo da Bola. Em homenagem ao nosso Valdir Luiz, todo mundo elogiando o Botafogo. Solta a vinhetinha dele. Já voltamos aqui no programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Para ter uma voz limpa e saudável, procure adotar alguns hábitos. Evite falar alto, gritar, pigarrear, fumar e tossir. Evite também as bebidas alcoólicas e os líquidos muito gelados, que agridem as cordas vocais e a longo prazo podem causar câncer na laringe. O médico que cuida da garganta e da voz é o otorrinolaringologista. É ele quem faz o diagnóstico e encaminha para o tratamento. Dependendo do caso, o paciente também vai precisar de um fonoaudiólogo, que pode passar exercícios e orientações de acordo com o problema. Se você tem dificuldade para engolir ou rouquidão há mais de duas semanas, tosse muito ou sente dor ou ardência na garganta, procure uma unidade básica de saúde. Cuide da sua voz. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.
A violência contra a mulher é todo ato que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico em casa ou na rua. A violência contra a mulher é crime. Denuncie. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e UNICEF em parceria com o Instituto Maria da Penha.
Apoio Rádio Nacional. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação.
No Mundo da Bola.
Que delícia!
Ricardo Mazzella.
É verdade, fala aqui do Fluminense também no intervalo, com a baixa qualidade de jogadores, sendo próximo da área, perdeu bola, acaba dançando, né, Rafinha? Nessa conclusão que a gente chegou?
É isso, concluído.
Muito obrigado. 17 horas, 24 minutinhos e agora é hora do...
Momento Estádio.
Astrid Nick.
Astrid Nick.
Wagner Gomes.
No próximo sábado, dia 15, acontecerá no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo o Circuito Escolar Paralímpico. O evento tem como objetivo estimular a participação dos estudantes em idade escolar com deficiência física, visual ou intelectual em atividades esportivas. Esta primeira etapa será de atletismo e conta com 157 inscritos, superando a expectativa inicial de 100 participantes. Já a primeira etapa de natação será no dia 6 de julho, também no Centro de Treinamento Paralímpico. As crianças serão organizadas em três categorias, de 8 a 10 anos, de 11 a 12, de 13 a 14. Na primeira, todos os participantes receberão medalhas, e nas outras, a premiação será apenas para os atletas que ficarem nas três primeiras posições para que a competição os direcione para a vivência de um atleta de alto rendimento. Todos receberão lanches no local. A seleção feminina de vôlei foi à quadra na manhã de hoje para enfrentar a Tailândia pela Liga das Nações. Foi o 11º jogo do Brasil, somando 8 vitórias. O confronto foi fácil e as brasileiras fecharam em 3-0, com parciais de 25-9, 25-17 e 25-21. Com a vitória, o Brasil fica com um total de 25 pontos em segundo lugar. Depende do final desta rodada para verificar a colocação real. A seleção volta à quadra amanhã para enfrentar a Sérvia às 3h40 da manhã, horário de Brasília. Após a decisão da Corte Suíça, Semenya volta a competir no Meeting da França de Atletismo. Ela venceu a prova de 2 mil metros, com o tempo de 38 segundos e 19 centésimos. É a primeira prova disputada pela atleta depois da suspensão da regra que não a permitia competir. Semenya estava afastada das competições por produzir de forma natural grandes quantidades de testosterona, hormônio masculino. Ela nasceu com o que chamam de diferença de desenvolvimento sexual. Tudo isso foi entendido pela Federação Internacional de Atletismo como vantagem esportiva. A testosterona aumenta a capacidade no desenvolvimento muscular, conduzindo mais oxigênio. A federação quer que a atleta baixe as taxas de hormônio por meio de medicamentos e não corra provas até 1.500 metros. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
17 horas, 26 minutinhos. Onde você ouviu Astrid Nick, entenda-se Wagner Gomes. Cacá, tu me derrubou, hein, Cacá?
Foi mal.
Você me derrubou, hein, Cacá? Tem que trocar o textinho aqui, cara, senão você me quebra.
Melhor esse texto, melhor esse texto.
Melhor esse texto. Ele tá vindo,
arruma uma posição melhor aí.
Cacá hoje deu, falou, não vou, não vou, não vou. Hoje ele bateu o pé, gostei. O Cacá foi
impossível. Se liga, malandro.
Se liga, malandro. Olha só. Cacá, você vem cá, fala do futebol feminino aí, que tá tendo um joguinho.
Agora
aí
que vai ter a decisão.
Vai, vai, vai. Vamos lá, Cacá, fala aí.
O timaço nacional.
Solta a vinheta dele.
Luiz Ferreira é nacional.
Boa tarde, Mazzella.
É, boa fala e pede desculpa ao vivo pra mim.
Não, foi erro meu, Mazzella. A correria pra deixar o programa legal ocasiona esses pequenos equívocos, mas só é quem tá tentando acertar.
É, tá bom. Ah, só vai pegar no teu pé.
Sabe? Exato. Vai pegar no pé. Ô, Mazzella, a gente tá com 25 minutos do segundo tempo, Copa do Mundo Feminina da França. França vai empatando com a Noruega em 1-1 e agora a arbitragem acaba de marcar um pênalti a favor das anfitriãs depois de consulta ao VAR, Mazzella.
Você viu pênalti, cabecinha?
Olha, eu vi um pé alto ali na coxa da jogadora da França, achei meio feio, hein?
Ih. Rafinha, foi pênalti pra você?
É, foi pênalti porque ela acaba deixando o pé e acertando o adversário. Talvez não tenha tido a maldade, mas pênalti sem querer também é pênalti.
Você, Maurício? Pênalti. Pênalti, né? Tá 1-1, 70 minutos, 45 para 70, 40.
Ah, o Valdir gosta de fazer essas coisas.
26 minutos, olha lá. É, a Noruega é mais forte que a França normalmente, não é isso? Não?
Não, a França é uma das favoritas ao título.
Mas porque joga em casa?
Não, porque é uma das melhores seleções mesmo.
Mas a Noruega também é...
O Lyon é um dos melhores times do mundo, inclusive.
Mas a Noruega, Noruega é uma seleção forte.
É campeã mundial, mas não chega como favorita.
É uma seleção forte, mas a França e os Estados Unidos são os principais favoritas.
Alemanha,
quem
Inglaterra...
Vai bater? Quem vai bater?
Vai ser uma francesa. Fala
aí. Japão também.
Não, vai ser uma francesa, claro. Não, vai ser chinesa. Vai ser uma chinesa, pô. Pênalti a favor do Campeonato Mundial. Pênalti a favor da França. Vai bater a chinesa. Tá bom.
Vai bater a Le Sommer, mas. Bateu, fez. Que delícia!
Fez aí. Quanto ao placar, então, termina agora.
França 2, Noruega 1. Que sofrência,
Noruega não.
França 2, Noruega 1. Que sofrência, Noruega.
Que sofrência, Noruega. 17h29. Rafinha, só falta você ser pai. Todo mundo foi pai aqui, só falta você.
Mas ele casar primeiro.
Não precisa casar, ele já tá vivendo com a mão com a senhora.
Mas ele quer casar primeiro.
Há vários anos já, pô, tá junto. É a seleção brasileira. É, vambora, não, vambora. Segue o fluxo. Tá devendo, hein, Cacá, tá devendo. O que que vem aí?
Lincoln Chaves.
Lincoln Chaves falando da seleção brasileira, Copa América. No Mundo da Bola, fala... Não, também não mudou. Não.
Venda de ingressos para as partidas da Copa América.
Então, Copa América, tudo faz parte. Copa América.
A Conmebol informou que mais de 65% dos ingressos da Copa América foram comercializados até agora. A jogo com entradas já esgotadas, como de abertura, entre Brasil e Bolívia na sexta-feira no Morumbi, com expectativa de mais de 65 mil torcedores. Mas há outros em que as vendas ainda não chegaram a 2 mil bilhetes. É o caso de Japão e Equador, que se enfrentam no próximo dia 22 em Belo Horizonte, no Mineirão. Segundo o diretor de operações do comitê organizador do evento, a meta era já ter chegado aos 70% de ingressos vendidos. Mas Agberto Guimarães continua otimista.
Se nós olharmos para o todo, e eu acho que a gente precisa olhar para o todo, nós estamos caminhando para uma venda bem sucedida. A gente sabe que em qualquer produto você tem produtos muito, digamos assim, muito valorizados ou muito desejados, né? E no meio dessa coisa toda você pode ter um ou outro que não seja, digamos assim, do interesse, ou não desperte o mesmo interesse, né? Nós nos preocupamos, a gente espera que a partir de sexta-feira, com a bola rolando, isso nos ajude a gerar um pouco mais de interesse.
Quem já comprou as entradas tem encontrado filas para retirá-las. O processo inclui a apresentação de documentos e foto. O diretor de competições do comitê, Thiago Januzzi, entende que essa burocracia é necessária.
A gente sempre falou que formalizar a compra do ingresso é uma das maneiras que a gente tem para evitar qualquer tipo de prática de cambismo. Então, a gente busca sim formalizar a nossa venda de ingressos com todas as medidas necessárias e possíveis. Para que o torcedor também se sinta seguro na hora da compra. A gente já abriu o centro de distribuição de ingressos desde o mês de maio, enfim. Então a gente só tem a recomendar aos torcedores que vão aos centros o quanto antes, porque quanto mais perto da competição, as filas podem acontecer.
Uma novidade na segurança da Copa América é o sistema de reconhecimento facial nos 6 estádios que vão receber a competição. De acordo com o diretor de seleções da Conmebol, Hugo Figueiredo, a ideia é que a iniciativa, desenvolvida numa parceria com o governo federal, fique de legado para outros eventos.
Estamos iniciando um processo. A ideia é que também para futuras competições a gente possa utilizar o mesmo esquema de trabalho de segurança. E, obviamente, o sistema de reconhecimento facial forma parte desse trabalho para o futuro. Então, a partir daqui, a gente vai tomar a experiência desse tipo de ações para assegurar que, justamente como você falou, no estádio esteja simplesmente gente que possa vibrar com a gente, desfrutar o futebol. A gente vai trazer o futebol para desfrutar.
A bola começa a rolar na Copa América às 9h30 da noite de sexta-feira com o Brasil e Bolívia no Morumbi, em São Paulo. Antes do jogo, uma cerimônia de aproximadamente 10 minutos, reunindo 400 bailarinos e 100 músicos, marcará a abertura da competição. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Obrigado, maneiro. Valeu. É isso aí, Lincoln Chaves em cima do lance. O Lincoln, o Linquinho falava negócio de ingresso agora. Olha aqui. Ô Luiz Ferreira, você deu uma consultada, você está anotando aí, qual o preço dos ingressos? Para o pessoal de casa, de Brasília, de toda a rede nacional de rádio, ter uma noção do valor do ingresso para a Copa América.
Olha, Mazella, o ingresso mais barato, que já está esgotado para Brasil e Bolívia, sexta-feira, era o de R$ 95,00, categoria 4. A gente fica só saindo para o estádio para saber que tipo de categoria é essa. Deve ser um lugar mais afastado, alguma arquibancada superior, inferior, enfim.
Se fosse no teatro, o mais barato é o balcão lá em cima.
Só tem o ingresso agora para a categoria 1, que é de R$ 590,00.
Mas isso é Brasil e Bolívia.
Isso é Brasil e Bolívia.
Agora vai Paraguai e Catar. Parece que não foi vendido quase nada, deve ter os de R$ 30,00.
Esse tem de 30.
Paraguai e Catar diz que não vendeu quase nada pro jogo.
É melhor o cara ficar na porta, vamos entrando. Mas botar de graça o negócio. O cara passa na. O cara é puxado pra onde está. Vem meu jogo, esse aqui é um cachorro quente e um Guaraná. Tá?
Isso é muito engraçado porque eu estive na Copa América de 2015 no Chile. E a gente não valoriza muito a Copa América aqui no Brasil, né?
Os jogos do Brasil e olha lá.
Os outros países valorizam bastante a Copa América. Se você for perguntar para um argentino, ele se orgulha da Argentina tendo sei quantas Copas Américas, e o Brasil tem muito menos, o uruguaio também se orgulha. O Chile comemorou aquela Copa América de 2015, foi o primeiro título da história do Chile, como se fosse uma Copa do Mundo. E todos os estádios estavam lotados. Eu fui a muitos jogos, inclusive jogos que não
foram
do Brasil.
Nós narramos essa Copa América.
Jogos que não foram do Brasil. E jogos todos lotados, o país inteiro mobilizado. E aqui no Brasil a gente...
Não tem esse apelo. Não tem esse apelo.
Em relação às outras equipes, não.
Mesmo em relação à seleção brasileira, já não tem mais o mesmo apelo. Fala, Luiz.
Só para ter uma ideia do preço dos ingressos, para Paraguai e Catar, no Maracanã, o ingresso mais barato é R$ 120,00, mas é R$ 60,00. E o mais caro é R$ 350,00.
Ah, então ninguém vai, né, cara?
Vai lotar.
Ninguém vai. Vai lotar lugar de vazio,
né? Se o pessoal
do
Catar tivesse aqui, iria. Sim. Né?
Porque mas a colônia do Catar é pequena. Não
é,
deve
pois
ver,
é,
então.
Mas não vai estar aqui.
Complicado isso. Eu acho que não tem muito apelo, não. Enfim.
Faltou bom senso mercadológico. Muito simples. Quando um espetáculo é melhor, você cobra mais, final e tudo mais. Um jogo que não tem tanto apelo, você bota mais barato para as pessoas participarem.
Então, eu fazia tudo no Sul. Botava lá, como Copa América é mais perto do Sul, bota lá, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Pronto.
Não, mas é mais perto.
Mesmo assim, Catar e Paraguai, lá também não lota.
Do tamanho da Argentina, a Argentina é maior, mas do Chile...
Mas mesmo assim, Catar e Paraguai, não, sim, por exemplo...
Mas vai ter mais exemplo, paraguaio.
Brasil e Honduras agora, 16.
Sim, mas 16 mil. Ia ter mais paraguaio.
Sim, verdade.
Do que aqui no Maracanã.
É mais próximo,
na verdade.
Mas
você vai botar o time do Uruguai pra jogar na Bahia. É. Poxa.
Ou seja, tá tudo errado.
Lá no Paraguai é Bahia de carro.
É verdade, é um torneio que não tem apelo no Brasil e a seleção brasileira está cada vez mais distante do povo, da gente. Quer dizer, então, pô, não vai ter muita.
Mas seleção brasileira é uma coisa que a gente não perde. O Maurício não perde, eu não perco, mas ela não perde.
Não sei, eu acho que bobear, pô, Brasil, Bolívia, tô escalado, tô. Se não tiver escalado, acho que eu vou jantar com a comadre, cara. Pô, a gente não. Não tem representante no Brasil, essa convocação é sem graça, jogadores que não vão participar da próxima Copa do Mundo. Você fez uma perguntinha para me dar uma coisa, mas é verdade, cara, Rafinha. No meu tempo, vocês são bem mais novos. Quando tinha convocação da seleção brasileira, cara, o Brasil parava. Ah, tudo bem, os tempos mudaram, ok? Tudo certo. Mas, hoje em dia, são jogadores, sabe, o esquema mercadológico da seleção.
Ah, mas eu questiono muito essa ideia, não vai para a Copa do Mundo. A competição é agora, a Copa América é agora. Você não pode montar uma seleção para a Copa América somente pensando em Copa do Mundo.
Mas
talvez
não...
um ou outro. Já está tendo jogadores, o Arthur, tem o Alan, que pode disputar a próxima Copa. Não é bem assim.
Eu
é natural você... Você não pode montar, por exemplo, uma seleção toda pensando
não,
daqui
toda não,
2022.
Mas tem uns 7 ou 8 que não vão chegar lá, pô.
É, mas tudo bem.
E são jogadores que não renderam em Copa do Mundo. Não renderam em Copa do Mundo.
Copa América.
Por que não trazer de volta?
Copa América.
Eu acho que a Copa América...
A maioria tem idade pra Copa do Mundo.
A maioria.
Tá? Tirando o Miranda...
O Thiago Silva.
O Thiago Silva também tem idade.
33, o Thiago Silva.
Miranda, Thiago Silva, Daniel Alves e talvez o Felipe Luiz... O resto tem idade pra Copa.
Ah, então outra colocação em cima disso. Outra colocação. Esses
falei,
caras...
A maioria tem.
Tá ok, mas esses caras não apresentaram futebol consistente durante uma Copa do Mundo. Será que vale a pena insistir com esses caras, com a maioria deles? É outra colocação.
Se ele acha que são os melhores no momento e tá botando uma base, a maioria, que pode ir para a Copa do Mundo, eu não vejo problema.
Tá bom, vamos ver o que vai acontecer então. Vamos ver, Luiz Ferreira, dá um tempo para o placar aí lá na Copa do Mundo feminina, por favor, e aproveita e emenda o embalo falando da seleção brasileira.
Mandando um abraço pro Roberto Souza, daqui do Rio de Janeiro, disse pra gente, tô nem aí pra seleção, mandou um recado pro nosso WhatsApp, o 97119966.
97119966. Manda recado com a cabecinha aqui, pega pra gente.
Já já eu leio mais recados que os nossos ouvintes mandaram, mas ela, a gente tá com 37 minutos do segundo tempo, segue França 2, Noruega 1, Copa do Mundo Feminina, segunda rodada da fase de grupos. Amanhã a gente tem a segunda partida da seleção feminina, seleção brasileira feminina, na Copa do Mundo da França, compromisso complicado, vai enfrentar a Austrália. Por que que eu digo complicado? Porque em tese é o adversário mais forte do grupo C, onde está a seleção brasileira junto com Jamaica e a Itália, e a Austrália vem de derrota para a Itália, de virada, levou o gol no finalzinho da partida, acabou sendo derrotada. Quem pode voltar, apesar do técnico Vadão estar fazendo mistério, é Marta. Ela que não participou da primeira partida contra a Jamaica, 3-0, 3 gols da Cristiane. Ela tá com uma lesão muscular, foi a campo, treinou com bola, colocou que quer jogar, mas o Vadão tá tendo calma. Quem fala da importância da Marta na seleção brasileira é a atacante Andressa Alves.
A Marta é muito importante pra gente, é a melhor jogadora do mundo, então a gente precisa muito dela e ver ela treinando, ver ela com confiança, ver que ela tá 100%, isso dá um alívio pra equipe, porque ela, a Formiga e a Cris são o pilar do time. Então, tendo as três jogadoras, a gente tem uma confiança muito maior.
Essa aí é a Andressa Alves sobre o time que entra em campo amanhã contra a Austrália. 13h, 13 horas em Montpellier, horário de Brasília. O Vadão faz mistério, mas a tendência é que ele mantenha o mesmo time, relaciona a Marta, deixa a Marta no banco de reservas, Mazela.
Tá legal então, vamos ver o que acontece. Engraçado, o Brasil-Austrália é um clássico hoje em dia, né? Uma rivalidade forte entre Brasil e
Antigamente era Brasil e Estados Unidos, só que os Estados Unidos...
Evoluiu, a gente ficou.
Isso principalmente porque a Austrália eliminou o Brasil em 2015, na Copa do Mundo, em 2016 o Brasil eliminou a Austrália.
Com aquela decisão por pênaltis épica, em que a Bárbara pegou duas penalidades.
Estão colocando a Austrália assim como grande favorita pelo futebol emergente dela. Só que a gente tem que pensar o seguinte. Em 2018, essa mesma Austrália empatou com a Tailândia, que perdeu por 13-0 contra os Estados Unidos. Outro fator também, que antes da Copa do Mundo, às vésperas da Copa do Mundo, perdeu para a Holanda por 3-0. E há 6 meses da Copa do Mundo, agora da França, 2019, trocou o treinador por problema de ambiente. Estreia da Copa do Mundo, perdeu para a Itália. Então o bicho não é tão feio quanto parece.
O primeiro gol da Itália, para quem não viu, é um gol à la Fernando Diniz. Tá? Que a zaga da Austrália tenta sair tocando bola na defesa e elas entregam.
É tipo Fluminense.
Foi lá a Itália e fez o primeiro gol.
Mas é engraçado essa análise do Rafinha. Eu estava conversando no esporte com o Leopoldo, aí ele tem uma opinião muito parecida com a sua. 17 horas 42 minutinhos, vamos dar sequência no programa No Mundo da Bola. Quem se vê agora?
Santos, gol!
Corinthians,
Santos?
Tem.
O que vem agora, cabeça? Me perdi aqui, o que foi?
Você tá... O William Douglas traz todos os detalhes do clássico de hoje, clássico lá em São Paulo, na Vila Belmiro, Santos e Corinthians. Quer que eu chame também?
Chama.
Vai aí, William Douglas.
William Douglas.
Um duelo com cara de desempate. Santos e Corinthians se enfrentam daqui a pouco, às 9h30 da noite, pela quinta vez nessa temporada. E os números apontam uma igualdade. 2 empates e 1 vitória para cada lado. Nos pênaltis, o Corinthians se deu melhor e ficou com a vaga na final do Paulistão deste ano. Além do estadual, o Peixe também amargou outras eliminações na temporada, Copa Sul-Americana e, mais recentemente, Copa do Brasil. Para o meia Soteldo dos Santos, conseguir uma vitória diante de um rival como o Corinthians pode ajudar a melhorar o clima no Peixe, que ficou ruim após a eliminação para o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. E como trunfo para a vitória hoje, Soteldo aposta na força da Vila Belmiro.
Nós estávamos um pouco dolidos por a eliminação da Copa do Brasil. E, bom, para nós foi um jogo diferente, porque igual a lá no Pacaembu, tivemos um bom jogo, mas não pudemos fazer mais gol. Acá, como falei, é nossa casa. Nós acá sentimos jogando diferente, aunque quando jogamos para Caimbu, a gente, a torcida de allá de Santos, que está em São Paulo, também somos muito bem tratados. E não, pero como ha falado Vitor Ferraz e São Paulo, a Vila é nossa casa. Acho que nós temos que jogar aqui, porque é muito mais difícil para outro time jogar acá que jogar em Pacaembu.
Pelos lados do timão, o Meia Jadson reconheceu o peso da Vila, mas destacou que uma vitória no Clássico hoje pode colocar o Corinthians na parte de cima da tabela.
Eu acho que o jogo vai ser muito difícil, eles vão querer ganhar da nossa equipe lá. E é uma oportunidade também da gente encostar, né, no grupo de cima ali. É um confronto direto com o Santos. Tomara que a gente possa fazer uma grande partida e conquistar esses três pontos, que vai ser muito importante aí para a nossa caminhada.
Santos e Corinthians jogam daqui a pouco às 9h30 da noite na Vila Belmiro. Um clássico antes da pausa para a Copa América. Da Rádio Nacional, William Douglas.
Obrigado, William, pelas informações. Jogo importante. O que vocês já acham que dá no clássico da Vila hoje?
Morrer. Primeira vez que o Santos enfrenta o Pacaembu esse ano, enfrenta o Corinthians esse ano na Vila Belmiro. As outras vezes, quando o Santos tinha o mando de campo, foi no Pacaembu, né? Principalmente na semifinal do Campeonato Paulista. Foi 1-0, foi pros pênaltis. Eu acho que dá Santos. O Santos tá melhor que o Corinthians. Tá na vice-liderança do Campeonato Brasileiro.
O Corinthians tem quantos pontos, o Corinthians?
O Corinthians tem 12 pontos, se eu não me engano. Tem 12 pontos.
Joga menos.
É, o Corinthians tem 12 pontos.
Ah, porque teve cada convocação de jogadores.
Goiás. O Corinthians tem o retorno do Wagner Love, né? Que não jogou na rodada anterior. Mas eu acho que o Santos, principalmente com o Soteldo, gosto muito desse venezuelano.
É um baixolinha, aquele baixolinha?
Joga bem.
Depois joga bom.
Joga bem, Soteldo.
É um baixo que joga mais pela esquerda, ele cai mais pela esquerda. Você concorda, Rafa?
Qual o Santos que vai entrar em campo? Não sei. A crítica do torcedor do Santos é justamente essa. Qual o Santos que vai entrar em campo? Porque
nunca se sabe.
É, porque faz um rodízio, aí muda todo o esquema. O Santos não tem um timão e é muito difícil você mudar completamente e conseguir fazer a mesma coisa, sabe? Manter o mesmo ritmo do time. Então, a gente tem a dificuldade de saber qual é o Santos que vai entrar. O Santos é um time audacioso, mas um time que tá mais certinho, no momento, pra mim, é o Corinthians e vai levar vantagem.
Mesmo jogando na Vila. É engraçado, você falou uma coisa aí que vamos me remeter ao Fluminense, rapidinho, 17 horas 46 minutinhos de programa No Mundo da Bola. É o seguinte, o Fluminense até está preocupado, pode cair e tal, mas muda a peça, entra um, sai outro.
É a mesma coisa, verdade.
Eu não saio. E o Santos, não vê isso.
Mesmo que não me agrade o futebol do Fluminense sair jogando, mas que realmente mantém o mesmo padrão.
Mas assim, qual é o padrão, né? Esse é o problema. Quando é nivelado, não tô dizendo que é o caso do Fluminense. Aí, mas quando é nivelado por baixo, é mais fácil você manter o padrão ruim.
É verdade.
Agora manter padrão bom, que é complicado. Que é
mais complicado. O Santos também não tem um timão, né?
Sim, mas na minha opinião, o Santos completo e bem é melhor do que o Fluminense. Concordo. Completo e bem.
Também. É, mas é engraçado. Mas o esquema do Fernando, quer dizer, o desenvolvimento desse esquema acaba não influenciando, independente das peças. Ou seja, joga bem, mas não ganha. Quer dizer, mas não muda. Mas você não sente muita ausência de um
Fernando
outro jogador.
O Fernando Diniz é a nova Regina Duarte, o namoradinho do Brasil.
É.
Porque tudo que ele faz agora é maravilhoso, né?
Todo mundo
tudo que ele faz, agora o goleiro tem que jogar, participar o tempo todo com a bola, mesmo que isso represente um risco pro seu time, porque não tem tanta qualidade os goleiros do Fluminense. Os zagueiros têm que sair jogando, mesmo que isso também represente um grande risco, porque não tem qualidade para sair jogando, tem dificuldade.
Isso.
Se você pegar o jogo do Flamengo, por exemplo, as únicas chances que o Flamengo teve, principalmente a principal chance que o Flamengo teve, que foi com o Diego, foi com o erro de saída de bola do Fluminense. Esse lado, estão jogando apenas na parte positiva, que é sair tocando bola, que
mas
é muito legal isso.
Eu falo muito tempo aqui
na televisão.
A outra
parte, a gente não joga luz.
Se aproxima muito do gol e não tem uma qualidade legal, não, técnica dos jogadores.
Ele não consegue sentir o time que tem. Na cabeça dele, um jogador de futebol, ele consegue proporcionar o que ele pensa, qualquer que seja o jogador de futebol. Então, para mim, tá o erro. Tem certos jogadores que não conseguem
desempenhar. O jogo entre Fluminense e Atlético Nacional, eu fiz pela rádio, A torcida do Fluminense aplaudiu porque o time do Fluminense conseguiu sair tocando da zaga e gritou: Fernando Diniz, Diniz, tutum-tum, Diniz. É legal. Agora, por que não faz na zaga? Por que não faz lá na frente? Lá na frente é um desespero pra conseguir. Aí fazer o Ganso um tenta chutar de longe, o Luciano, que nem vai jogar contra a Chapecoense, mas deve sair do Fluminense.
O que efetivamente, em termos de competitividade, o Fluminense ganha com esse estilo de jogo?
Até agora, em termos de tabela nenhuma, sim, tá lá exemplo, embaixo.
Questionar o Flamengo.
Bota os zagueiros no ataque, então, pra ver se eles dão esses toquinhos e saem na cara do gol.
E outra situação, o Ganso, o Fluminense não tem Fluminense, tem um Ganso. O Ganso é esse jogador todo, por exemplo?
Até agora, não.
Não é.
E perdeu
tá
dois
hora,
pênaltis contra o Cruzeiro.
Tá na hora da gente chegar e falar assim, o Ganso não, era uma promessa que não deu certo. Pronto, o Ganso, no momento, é uma promessa que não deu certo. Jogou muito pouco tempo bem e hoje em dia não consegue sobressair no time do Fluminense.
17 horas 49 minutinhos, já voltamos com o programa No Mundo da Bola pela Rede Nacional de Rádio e pela ebc.com.br.
No Mundo da Bola.
Estádio 1, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 3 da tarde, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Atenção motorista, não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque, cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
Vale lembrar que a música popular brasileira teve forte influência pelos ritmos africanos. O estilo mais conhecido é o samba, maracatu, a lambada, dentre outros.
A história dos negros também é a sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Sou tricolor de coração, Ricardo Mazella.
Sou mesmo, é isso aí. 17 horas e 51 minutos. Quem que foi a cabeça fazendo gracinha? Fala o placar. Você é sem graça com esse negócio? Fala.
45 minutos de segundo tempo, aliás, 49 minutos de segundo tempo, França 2, Noruega 1, França praticamente vitoriosa.
Muito obrigado. Maurício, fala
rapidinho
do Fluminense.
Sobre o Fluminense, olha só, Fluminense informa que em momento algum fez proposta ao profissional Klaus Câmara. Muita gente dizendo que o Paulo Angiani ia sair do Fluminense com a nova diretoria.
Quem seria o Klaus Câmara?
O Klaus Câmara atualmente exerce o cargo de gerente executivo de futebol do Grêmio. O Fluminense, portanto, diz que não fez proposta para o Klaus Câmara e que continua com o diretor executivo Paulo Angiony. O Fluminense, que depois do jogo contra a Chape, entra em recesso e só volta a treinar no dia 24 de junho, viu, Mazella?
Estou disparado, que beleza, hein? Cabecinha, acabou o jogo lá?
Fim de papo, França 2, Noruega 1, França praticamente classificada para a próxima fase da Copa do Mundo Feminino, Mazella.
6 pontos, em segundo está Noruega com 3, Nigéria com 3 e a Coreia com 0, né?
Exatamente.
Tá legal, 17h52, não, que memória nada, acabei de ver ali na televisão. 17h52, solta aí.
Uma vez também.
Cheio de galigueiros, tem André Luiz Mendes, tem Andrezão com Bruno, todo mundo junto na melhor transmissão do jogo do Flamengo, direto de Brasília, do Mané Garrincha. Então, quem chega para falar do Mengão é ele que mergulha na notícia.
Hoje o Flamengo joga em casa. Teoricamente, o mando é do CSA, mas o presidente do time alagoano preferiu levar a partida para Brasília E a tendência é que a torcida rubro-negra tome o Mané Garrincha para apoiar o time na última exibição antes da parada para a Copa América. Depois do empate com o desfalcado Fluminense no Maracanã e com uma atuação ruim, o Flamengo quer deixar a boa impressão e subir na tabela do Campeonato Brasileiro. Na quinta colocação, o Mengão pode voltar ao G4, mas terá desfalques importantes. Diego Alves, Léo Duarte e Diego ficam fora do confronto por lesão. Pará está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Assim, o Flamengo deve entrar em campo com César no gol, Rodinei na direita, a zaga com Tuller e Rodrigo Caio e Renê na esquerda, meio de campo com Pires da Mota, Willian Arão e Everton Ribeiro, e no ataque Vitinho, Gabigol e Bruno Henrique. Lembrando que o comando da equipe ainda fica com o interino Marcelo Salles. Jorge Jesus só assume no dia 20 de junho e já terá um grande reforço, Rafinha para a lateral direita. E na esquerda, Renê não é unanimidade, mas Felipe Luiz seria. E o lateral da seleção brasileira falou hoje sobre a possibilidade de defender o rubro-negro.
Como eu falei, eu não fecho nenhuma porta, mas se eu já joguei no Brasil, joguei Brasileiro 2003 e 2004 pelo Figueirense, e eu sei o que tem aqui no Brasil. Então, se a partir do momento que eu decidi, porque na Europa também tem vestiário ruim e também tem campos ruins, mas a partir do momento que você toma a decisão, você sabe o que tem na cabeça, né? Como eu falei, não tomei decisão, mas não é... Eu gostaria um dia, se não é agora, no futuro, um dia de voltar a jogar aqui e poder viver essa experiência, porque o Brasil talvez deixe a desejar em uns aspectos, mas outros é melhor do que na Europa, né? Então, que jogador não sonha, né, um dia poder ser campeão brasileiro? Eu desde pequeno, né? Eu não tive essa oportunidade, então, como eu falei, mas isso tudo para depois da Copa América.
Seria uma grande contratação do Flamengo, que ainda tenta um zagueiro. O nome seria o de Gemerson, de 26 anos, e que atualmente defende o Mônaco da França. O Fla sonha, mas por enquanto, a realidade é vencer o CSA para começar um novo trabalho com o Jorge Jesus durante a Copa América. Afinal, além do brasileiro, ainda tem a Copa do Brasil e a Libertadores pela frente, com boas chances de título. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Valeu, Maurição. Maurição tá aqui, Maurição falou do Flamengo. Rafinha, já que ele falou, começa com você. Daqui a pouquinho, com a transmissão do André Luiz Mendes e também do Bruno Mendes, para todo o Brasil, pela Rede Nacional de Rádio. Andrezão fazendo o Flamengo, jogando contra a equipe do CSA, jogo que é do CSA, CSA e Flamengo.
É o último jogo do Marcelo Salles no comando do Flamengo, depois o Jesus vai assumir. Flamengo contra o CSA é favorito, apesar de estar bastante desfalcado. Não é desculpa. O Flamengo tem que vencer para continuar acompanhando, ficar próximo do Palmeiras. Porque se perder, o Palmeiras provavelmente vai ganhar do Avaí.
E vai ganhar os pontos do Botafogo.
Vai aumentar, sim. Mesmo, eu estou contando com esses pontos, mesmo se houver outra partida. Eu acredito que se houver outra partida, o Palmeiras volte a vencer o Botafogo.
É uma diferença maior.
É, pode ser, justamente, até aumentar o saldo de gol. Então, assim, é o último compromisso. O Flamengo continua muito irregular. O Flamengo, ora, vai bem, ora, joga mal. O Flamengo oscila muito na mesma partida. Tem a deficiência da zaga. Eu não vou cair nessa armadilha que a zaga consertou, porque tem 3 jogos sem fazer gols. Poderia ter sofrido contra o Corinthians, poderia ter sofrido contra o Fluminense.
O goleiro se destacou, né? O goleiro tem se destacado, sim, evitando o
ele
zero.
Ele não joga hoje, né?
Sim, ele não joga, o César, que vai jogar. Então, assim, de uma maneira, é fazer os 3 pontos. Hoje, o objetivo do Flamengo é entrar em campo para vencer. Hoje é só...
Jogando bem ou mal.
Principalmente o resultado. Hoje, o principal é o resultado.
E, Maurício, você deu as informações, agora com mais calma.
Concordo com o Rafael, né? São muitos desfalques, mas mesmo assim, o time do Flamengo é melhor. É bem melhor do que o do CSA, né?
Mas não é o time arrumadinho do CSA?
É arrumadinho até a segunda página, né? É arrumadinho até que o Everton Ribeiro dribla um, toca pro Bruno Henrique, tá na cara do gol. O arrumadinho, todo mundo pode ser. Você tem time que é muito ruim, mas que é arrumadinho. Mas você dá uma gingada, o cara cai e acabou. É arrumadinho, mas chega na cara do gol, o cara isola a bola. É complicado. A gente vê muito isso na Sul-Americana, times que são arrumadinhos, mas não conseguem nem finalizar direito.
Então vocês não veem a menor possibilidade de vitória do CSA
hoje? Eu não vejo.
O CSA se limita a ser arrumadinho.
Eu não vejo possibilidade do CSA vencer o Flamengo hoje, não.
Concordo, acho que pode acontecer, mas não deve.
Não deve. Jogo começando...
9:30.
Então, para vamos aos palpites, então, agora... 17:57-58 na reta final do programa da Bola, os 2 jogos dos times do Rio de Janeiro hoje, começando com o primeiro, agora às 7:15, Botafogo e Grêmio no Engenhão, com a participação do nosso querido amigo, solta o mente, André.
Amigo!
Nosso amigo Tratrá. Tratar tá lá. Vai no camarote, vai comer, beber, ah, tudo vai. No bocão.
Vai ser o melhor dia da vida dele.
É, hoje vai ser melhor. Vai, Tony. Foi... É, exatamente. É isso aí. Como é que você, Rafinha?
2-1 Grêmio.
Você, Maurício, 1-1. Cabecinha?
2-0 Grêmio.
É, rapaziada, acredito. Mas a gente falou que é o melhor momento do Botafogo.
Por isso que eu falei 1-1.
Mas ninguém acredita que o Botafogo vai vencer. É engraçado.
Eu acredito por causa dessa atmosfera. Torcida do Botafogo vai confiar e chega na hora, oba-oba. O Grêmio ganha. Não, não digo oba-oba, que não tem oba-oba, porque a torcida do Botafogo sabe a limitação.
Engraçado, mas, vocês falaram isso, mas ninguém falou que o Botafogo
vai ganhar. Disse que pode ganhar, que vai ganhar.
É, mas não, no palpite, falando no palpite. Para fechar, em cima do laço, Flamengo e o CSA com a narração do Andrezão. Começa com você, rubro-negro, Luiz Ferreira.
1-0 Flamengo.
Você, Rafinha.
2-1 Flamengo.
2-1 Flamengo. Você, Morris.
4-0 Flamengo.
Todo mundo acreditando que o CSA vai dançar, como também o Botafogo. Obrigado a você pelo carinho, pela audiência, pela atenção. Então, abertura da jornada, 8:30 da noite, para CSA e Flamengo, direto de Brasília, do Mané Garrincha, com André Luiz Mendes e o Bruno Mendes. Parabéns ao Rafinha por ser papai, Parabéns ao outro Rafinha, que vai ser papai.
Conta pra ninguém, Rafa.
Parabéns ao Morris, que vai ser papai. E eu fico na expectativa da notícia do nosso Cabecinha em ser papai! 17h59, um abraço e até logo mais na abertura da nossa grande jornada esportiva.
Olha lá, hein?
Amor!
No Mundo da Bola.